10:36. Muito bom dia para você que está sintonizado e acompanha agora o CBN Paraná, o seu giro de notícias que une a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Você é sempre muito bem informado do que é notícia no nosso estado, agora no CBN Paraná. E nós começamos aqui por Curitiba, porque o Tribunal de Justiça do Paraná acatou uma denúncia do Ministério Público do Paraná contra o deputado Ricardo Arruda, do PL, pelos crimes de peculato, tráfico de influência e associação criminosa. O ofício foi lido no início da sessão plenária desta segunda-feira pelo primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Gugu Bueno, do PSD. Segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná, teriam sido identificadas diversas irregularidades que configurariam o crime de peculato. No ofício, o desembargador Cláudio Smirne Diniz solicitou que a denúncia fosse comunicada ao deputado a fim de que pudesse, a seu critério, exercer a prerrogativa de suspender ou não o curso da ação penal. Por regra, partidos políticos na Assembleia Legislativa podem solicitar que a ação penal seja trancada durante o exercício do mandato. O pedido, quando acontece, deve ser votado em plenário. Ainda durante a sessão, Ricardo Arruda se manifestou sobre a denúncia. Ele afirmou ser inocente e disse que não pedirá a suspensão da investigação.
Também quero falar uma leitura que foi feita aqui hoje, que o TJ do Paraná, seguindo aqui uma determinação do STF, disse que nós podemos, nessa casa aqui, suspender algum processo em andamento contra um parlamentar, colocar em votação na casa e suspendê-lo até o final do mandato. No meu caso aqui, eu não quero que suspenda nada, até porque eu sei que essa denúncia é infundada, eu não devo nada para isso, e eu confio na Justiça do Paraná. Então, no meu caso, prefiro que continue, que seja julgado realmente.
Por meio de nota, a defesa de Arruda reforçou ainda que tem convicção na absolvição e diz que já informou à Assembleia Legislativa que quer a continuidade do processo. Diz que ele é inocente, que não tem o que temer e que, portanto, não há o que se cogitar quando o assunto é suspender o caso. A defesa diz que tem convicção na absolvição, pois o deputado é manifestamente inocente das acusações consideradas pela defesa infundadas e fabricadas, diz então a defesa. Informação que eu trago para você, então, com relação ao deputado Ricardo Arruda, do PL. A gente segue agora para Londrina, porque a manutenção e conservação de jardins em rotatórias lá da cidade devem custar mais de R$100 mil por mês. Quem explica esse panorama é a Cláudia Lima. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Bruno. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização publicou um edital de licitação exatamente para manter essas rotatórias da cidade em bom estado. O que chama a atenção é o valor. O valor máximo da licitação é de R$1.237.000. De acordo com a Prefeitura, o contrato prevê um gasto de aproximadamente R$103.000 por mês com a manutenção das rotatórias. Envolve aí o corte de grama, a poda, a conservação do visual, plantio das flores. E então, segundo a Prefeitura, a contratada deve então possuir maquinário, equipamento e o pessoal apto para realizar todos os serviços necessários. Londrina tem aproximadamente 100 rotatórias. São elas que ajudam a organizar o trânsito e até mesmo embelezar as ruas, nesse caso, com jardins floridos em meio às vias. A empresa também deve comprovar que tem aptidão para executar esse projeto. Então, é um investimento de mais de R$100 mil por mês para poder fazer a manutenção das rotatórias. Um assunto bem polêmico por aqui. Bruno.
Obrigado, Cláudia. Agora a gente segue para Maringá, porque por lá o município irá lançar o primeiro Disque Denúncia para Crimes contra Crianças e Adolescentes no país. Brenda Kramaski, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia para quem nos acompanha também. Esse novo número, o 125, começa a funcionar na próxima semana. Esse anúncio foi feito ontem, durante o lançamento da campanha Maio Laranja. O Maio Laranja é essa campanha de conscientização contra o abuso sexual infantil e o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil aqui no nosso país. A estimativa é que a cada hora 3 crianças sejam vítimas de abuso sexual em todo o nosso território nacional. Esses casos ainda são subnotificados. Ontem, então, foi esse lançamento aqui em Maringá. Inclusive, a delegada do NUCRIA, a doutora Karen Nascimento, esteve por lá, falou sobre os dados de Maringá. No ano passado, foram quase 200 boletins de ocorrência e muitos só chegaram ao NUCRIA graças a denúncias feitas por professores da rede municipal de ensino. A ideia de falar sobre isso, de ter essa campanha, realmente ter mais atenção, ficar atento ao comportamento das crianças, ter um diálogo mais aberto, porque muitas vezes o abuso sexual é praticado por pessoas próximas, é praticado dentro de casa ou por pessoas que convivem muito de perto com a família. Então, a ideia desse número próprio é estimular as denúncias. A Secretaria da Criança e do Adolescente aqui de Maringá está lançando esse Disque Denúncia 125-125, exclusivamente para crimes contra crianças e adolescentes. É o primeiro do país desse tipo e a ideia é agilizar o encaminhamento dessas denúncias, segundo a secretária da Criança e do Adolescente. Esse número vai funcionar das 8 às 18 e depois disso, na parte da noite, vai cair direto no Conselho Tutelar de Plantão. Então, quem ligar após as 6 da tarde vai continuar sendo atendido então nessa denúncia e a denúncia vai diretamente para o conselheiro tutelar de plantão, justamente para agilizar esse atendimento. Quando a denúncia chega, ter essa resposta rápida para proteger quanto mais for possível nossas crianças e adolescentes. Bruno.
Muito bem, obrigado pelas informações. Agora 10h43, vamos para os Campos Gerais, então, Ponta Grossa. O jogador do América Mineiro, que foi acusado de um ato de racismo, conseguiu liberdade provisória após uma audiência de custódia. Ele foi preso, melhor dizendo, por injúria racial. Quem explica, então, para a gente as informações direto de Ponta Grossa é o Emanuel Fornazar, se não estiver enganado. Diga lá, bom dia.
Bom dia, Bruno. Isso mesmo aqui, Emanuel, conversando com vocês, todo o estado do Paraná, sobre esse caso, né, que mobilizou, inclusive, o noticiário nacional. O Tribunal de Justiça do Paraná concedeu a liberdade provisória ao jogador do América Mineiro, Miguel Ángel Terceiros Acuna, ele que é conhecido como Miguelito. O jogador foi preso após uma denúncia de caso de racismo contra o atleta Alano do Operário Ferroviário. O episódio aconteceu no domingo, durante partida entre o Operário e América pela Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão foi publicada na tarde de ontem, segunda-feira. O tribunal entendeu de que não há riscos do jogador estar em liberdade para o processo em si e também não coloca em risco a ordem pública e ele não tem indicativos de que irá tentar fugir da justiça. Por isso, a soltura foi autorizada. O juiz substituto Thiago Bertualdo Oliveira determinou a emissão do alvará de soltura e do termo de liberdade para Miguelito. Também foi solicitado o levantamento dos antecedentes criminais do atleta na Bolívia e no seu país, que é seu país de origem, e também no estado de Minas Gerais, ele que vive no Brasil desde os 14 anos. É jogador do América Mineiro, ele está emprestado pelo Santos para a equipe mineira para jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O caso foi no último domingo e, segundo a denúncia de Alano e que foi também confirmada pela testemunha, o capitão do Operário Jaci, Miguelito teria dito para Alano durante o jogo a expressão preto do, seguida de um palavrão com tom de preconceito para com o jogador do Operário Ferroviário. O jogo foi interrompido, ficou cerca de 15 minutos parado, foi aberto o protocolo antirracismo da Confederação Brasileira de Futebol, mas o jogo foi retomado com Miguelito em campo. O atleta foi preso logo após a partida, assim que prestou depoimento na delegacia de Ponta Grossa. Ele ficou pouco menos de 24 horas detido, acabou sendo liberado no período da tarde de ontem, finalzinho da tarde, para retornar a Minas Gerais. Agora Miguelito vai responder ao processo em liberdade e deve prestar esclarecimentos ao longo desse processo e o inquérito deve ser terminado pela delegacia aqui de Ponta Grossa nos próximos dias. Bruno.
Obrigado, Emanuel. Agora a gente segue para o oeste do estado. Itaipu celebra 41 anos de produção de energia. Marcelo Moraes, bom dia.
Bom dia, Bruno, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. A Itaipu Binacional completou ontem 41 anos de produção ininterrupta de energia elétrica. Desde o início da produção, em 5 de maio de 1984, a usina tem sido um símbolo de cooperação entre Brasil e Paraguai e um exemplo de engenharia e inovação. Ao longo desses 41 anos, a Itaipu atingiu a produção acumulada de 3.078.507 gigawatts-hora, suficiente para suprir o planeta por 1 mês e 14 dias, o Brasil por 4 anos e 9 meses e o Paraguai por 139 anos e 5 meses, consolidando-se como a maior produtora de energia limpa e renovável do mundo e contribuindo de forma significativa para a matriz energética dos dois países. Atualmente, a usina hidrelétrica de Itaipu cumpre um papel crucial para a segurança energética dos dois países, por sua capacidade de resposta rápida às variações de carga, especialmente nos horários de pico, quando a demanda é maior. Sua flexibilidade operativa permite a entrada de unidades geradoras em poucos minutos, suprindo as oscilações típicas de outras fontes renováveis, como a solar e a eólica, isto é, na ausência de sol e vento, a energia hidrelétrica garante energia para todo o sistema. Em sua história, a Itaipu Binacional não apenas forneceu energia para milhões de pessoas, mas também se destacou em iniciativas de sustentabilidade e preservação ambiental. Programas de reflorestamento, proteção da biodiversidade e educação ambiental são apenas algumas das ações que demonstram o compromisso da usina com um futuro sustentável. Bruno.
Valeu, Marcelo, pelas informações e com isso nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, 6 de maio de 2025, juntando as CBNs Cascavel, Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba, o seu giro de informações estadual. Uma excelente terça-feira para você, uma boa semana e a gente se vê amanhã.